Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar nosso controlador dessa casa, Dr. Luiz Mil, assessores aqui presentes, funcionários dessa Câmara, nossa TV Câmara. 1º de março de 2021, sessão ordinária de número 5. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurt.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva, presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansk.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador José Joélio Abert, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem escolhida pelo vereador Elimar Vesper, para a sessão de hoje, encontra-se em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, 5, 6 e 7, que passa a fazer a leitura.
Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado, só o tolo não gosta de ser corrigido. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do senhor Eliseu Brown, morador da localidade do Córrego Simão. Trabalhava com o vereador Clóvis Brown, ocorrido dia 26 de fevereiro de 2021, e do senhor Eudes Salomão, primo do vereador Valdemiro Jonas, ocorrido ontem, dia 28 de fevereiro, e da senhora Amélia Lídia Gumps Berge, mãe da Lair Gumps Luxinha, ocorrido hoje, 1º de março de 2021. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 4, realizada no dia 22 de fevereiro de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Duas abstenções. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhado a esta Casa de Leis.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 9/2021. Dispõe sobre a denominação da Praça Tarcísio Emílio Bonato em São Sebastião de Recreio, neste município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Praça Tarcísio Emílio Bonato, situada em São Sebastião de Recreio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo da publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Registra-se, publica-se, cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2021. Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Justificativa. Projeto de Lei número 9/2021. Dispõe sobre a denominação da Praça Tarcísio Emílio Bonato, em São Sebastião de Recreio, neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Praça Tarcísio Emílio Bonato, situada em São Sebastião de Recreio, neste município. O homenageado é natural de Santa Rosa, São Roque do Canaã. Era produtor rural e comerciante, filho de Leonardo Hermínio Bonato, carpinteiro, e Virgina Loss Bonato, professora. Era o mais velho dos 11 irmãos e, desde muito novo, precisou ajudar seu pai na roça. Aos 17 anos de idade, foi em busca de seu sonho, que era servir a carreira no Exército Brasileiro, o qual, em 1961, na Fundação Brasília, ocupou o posto de guarda presencial, Dragões da Independência, do então presidente Juscelino Kubitschek. No ano de 1963, precisou retornar para sua cidade natal, pois seu pai estava doente e foi a óbito em primeiro ano depois. Em decorrência disso, a senhora Virgínia, mãe do homenageado, se mudou com os filhos para a cidade de Colatina, onde Tarcísio precisou trabalhar na casa de ferragens da Ala Berladina. Isso em 1968, para assim ajudar no sustento da casa. Com o passar do tempo, em 1980, o homenageado e seus irmãos abriram uma mercearia em Colatina, denominada Casas Bonato, no coração da cidade, ao lado da catedral, onde permaneceram por mais de 30 anos, até se aposentarem. Assim cresceram e prosperaram adquirindo imóveis. Cumpre-se ressaltar ainda que Tarcísio se casou com a senhora Noélia Soeiro Bonato. De sua união, foram abençoados com 4 filhos, Wesley, Welber, Jamile e Thaís. Sempre muito empreendedor, em 1974, homenageado juntamente com seu sogro e cunhado, adquiriram a propriedade rural de 120 hectares situada em Recreio, onde está localizada a Igreja Católica de São Sebastião, que pertencia à família Luxing. Com o apoio do extinto Instituto Brasileiro do Café, IBC, a família difundiu o plantio de café arábica na região e nos anos 70, 80 e 90, a referida propriedade chegou a ter mais de 50 funcionários, cantina, dormitório, e produzia mais de 5 mil sacas de cafés maduros, 2 secadores de café, máquina de pilar café, telefone e energia própria, já que naquela época era muito escasso na região. No dia 16 de julho de 2005, o homenageado saiu de Recreio por volta das 17 horas, rumo ao município de Colatina. No entanto, próximo ao distrito de Boapaba, acabou se envolvendo num acidente automobilístico com 2 caminhões, fato que ocasionou a morte de Tarcísio. Por fim, deve-se destacar que, após o falecimento do homenageado, seu filho mais velho, Wesley, desde então, administra a propriedade, dando seguimento aos preceitos de seu pai, ora homenageado, onde atualmente conta com a ajuda de 4 famílias de meieiros na plantação de café arábica e conilon clonal, eucaliptos, parreiras de chuchu, banana e hortaliça. Desta forma, é notório que o senhor Tarcísio contribuiu para com o engrandecimento deste município, motivo pelo qual merece que seu nome fique registrado na história de Santa Maria de Jetibá, como uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade, digno de presente homenagem. Diante do exposto, espero que os nobres colegas vereadores e vereadoras aprovem o presente projeto de lei pela importância dos trabalhos e da vida do homenageado, sempre direcionados para o bem da comunidade. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2021, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 37/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um cemitério neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio deste vereador, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um novo cemitério municipal para atender a população de Santa Maria de Jetibá. Inicialmente, ressalta que o cemitério é localizado na rua Hermann Hipp, no centro deste município, se encontra com pouco espaço físico para a abertura de novas covas. Dessa forma, o objetivo da referida propositura é justamente apontar um problema que, a cada dia que passa, se intensifica. Pois, considerando o espaço físico ainda disponível no cemitério municipal e o número de óbitos que ocorrem frequentemente, percebe que, em breve, não será mais possível fazer novas covas. Sendo assim, é de grande importância e interesse público que o município disponibilize um novo cemitério municipal. E, diante disso, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2021, Luciano Alves da Silva, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 33/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma galeria de águas pluviais em Rio das Pedras neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio dos vereadores abaixo assinado conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma galeria de águas pluviais em substituição ao bueiro existente na localidade de Rio das Pedras, entre a residência do senhor Paulo Brant e o cemitério neste município. A referida indicação se faz necessária tendo em vista que, no referido local, não há um escoamento correto das águas, por não haver galerias, apenas bueiros. O que vem ocasionando transtornos para os moradores, pois quando chove muito, o volume de água invade as casas próximas e deixa a estrada intransitável. Destaca-se que se trata de medida de relevante interesse público e que, dando provimento ao que ora é pleiteado, a municipalidade garantirá mais tranquilidade às famílias. Sendo assim, solicito o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2021, vereador Adair Lourdes, vereador Omar Francisco Tom e vereador Joelho Albert. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 38/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos deste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador abaixo assinado conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal implantação do sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos deste município, o que pode ser feito inicialmente por meio de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal e posteriormente colocado em prática. O objetivo da presente indicação é uniformizar o serviço de estacionamento com vistas a melhorar a qualidade de fluxo do trânsito e assegurar a organização dos espaços onde se instalam os veículos. O sistema de estacionamento rotativo é uma realidade em várias cidades brasileiras, cujo objetivo também é permitir a rotatividade de vagas, principalmente em áreas comerciais e de serviço, de forma a democratizar o acesso às vagas de estacionamento, racionalizando a utilização do espaço público. O sistema rotativo também é a forma de combater a privatização de vagas de estacionamento, que são apropriadas por pessoas ou estabelecimentos particulares, restringindo o acesso aos cidadãos. Com o aumento do número de veículos circulando na cidade, o sistema rotativo se mostra uma opção viável para amenizar os transtornos causados pela escassez de vagas de estacionamento. A cada ano que passa, constata-se o aumento do número de veículos neste município, que trafegam pelas ruas centrais e, consequentemente, sofrem com a falta de estacionamento. A procura é tamanha que ocasiona congestionamentos e cometimento de infrações, como filas duplas e estacionamentos sobre os passeios públicos, garagens, calçadas, até mesmo em praças públicas. Esta proposta permitirá um controle democrático das vias públicas com uma rotatividade igualitária entre todos os munícipes. Outro ponto a destacar é que a municipalidade, uma vez entendendo sobre a necessidade e a possibilidade de implantar o sistema de estacionamento rotativo, não terá despesas relevantes para tal, bastando apenas iniciar processo licitatório para conceder à empresa vencedora, que repassará o maior percentual do valor arrecadado para os cofres municipais. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais pares dessa colenda Casa de Leis para aprovarem por unanimidade a presente indicação, pois assim fazendo, estarão cumprindo com o papel de porta-voz da comunidade santamariense. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de fevereiro de 2021, Ilimar Vesper, vereador. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 40/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem e pavimentação do trecho rodoviário com início no entroncamento da ES-368, posto Recreio, até o Balão do Nindim, na ES-264, Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem e pavimentação do trecho rodoviário com início no entroncamento da S-368, posto Recreio, até o Balão do Nidim, na S-264, Santa Maria de Jetibá. Inicialmente, cumpre ressaltar que a produção agrícola destinada ao mercado estadual, interestadual e até para exportação é realizada para as estradas, que na falta de pavimentação e sujeitas às variações do tempo ou do clima, ficam em péssimas condições de trafegabilidade, dificultando o escoamento da produção. Os agricultores buscam cada dia mais a melhoria de sua renda, ora por meio do agronegócio, ora pelo turismo rural, gerando assim novos negócios e empregos diretos. O benefício colocado à disposição ficará em sintonia com a população santamariense em busca de uma cidade com infraestrutura urbana, que trará um aspecto de organização e automaticamente melhorará a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos. Porquanto, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovarem por unanimidade a presente indicação, pois assim o fizerem estarão cumprindo com o papel de porta-vozes das comunidades santamarienses e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2021, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de pesar número 3/2021. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador número primeiro secretário, expressa toda a nossa tristeza e comoção pela perda de uma grande mulher que foi a senhora Laura Beise Kalk, falecida em 28 de janeiro de 2021. É um breve histórico da trajetória de vida da homenageada. Faça constar que a senhora Laura nasceu 19 de novembro de 1929, na localidade de Pedra Branca, Domingos Martins, filha do senhor Carlos Beise e da senhora Guilhermina Gask. A homenageada se casou com o senhor Emílio Kalk, falecido, e deste relacionamento foram abençoados com o nascimento de 7 filhos: Nidálio, Olindino, Ademar, já falecido, Lindaura, Áurea, Anita e Almerinda. Também foi agraciado com 22 netos e 25 bisnetos e 3 tataranetos. Cumpre-se ressaltar ainda que a homenageada era a sogra do ex-vereador dessa Casa de Leis, o senhor Itamar Jacó. Enaltece que a homenageada sempre residiu no bairro São Luís, neste município, a qual trabalhava como lavradora. Durante um tempo foi costureira também, parteira, além de realizar as tarefas domésticas. É de salientar ainda que a senhora Laura sofreu um acidente que a deixou na cadeira de rodas por 12 anos e que, em decorrência disso, passava por boa parte do dia na varanda de sua residência, onde conversava com muitas pessoas, regava suas flores e jogava milho para os pombos. Vivemos um momento de saudade, mas firmes na fé de que deve prevalecer o sentimento que plantou na trajetória da sua vida pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou. Lembrando ainda que a homenageada era membro da Igreja Luterana e no dia 28 de janeiro de 2021, em seus últimos minutos de vida, pediu para que a família se reunisse e fizesse a leitura dos Salmos 23 e 91. Seguidamente faleceu orando o Pai Nosso em alemão. E neste momento, entristecidos pelo acontecido, o vereador que está subscreve e oferece as condolências aos familiares e amigos da senhora Laura, expressando profundo pesar pelo seu falecimento e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda de sua ente querida. Desta forma, requeiro ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e a consideração a uma pessoa maravilhosa e humana que sempre foi a senhora Laura Beise Kalk. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de fevereiro de 2021, Luciano Alves da Silva, vereador.
Encaminho as indicações e a moção para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Temos uma vereadora inscrita no pequeno expediente. Convido a vereadora Ivone Schriver Guilherme.
Uma boa tarde a todos. Em nome do meu esposo Reginaldo, que veio assistir aqui hoje, do meu filho Regis, quero cumprimentar toda a mesa, né? Todos os servidores públicos que estão aqui também, todos os assessores, todos os funcionários. Um tempo que a gente está aqui, a gente vai descobrindo, conhecendo cada setor da prefeitura, né? Cada setor. E estes últimos dias me aproximei um pouquinho mais da Secretaria de Serviços Urbanos. E estou muito satisfeita com a organização que eles estão tendo lá, né? Então, neste momento, eu quero parabenizar o Lindomar pelo trabalho que ele está fazendo de um planejamento de limpezas de vila, de pequenos grupos, né? Começando, hoje eles estão em uma vila que eu não me recordo certinho o nome, mas eu sei que eles estão pretendendo fazer em todas as comunidades, como Garrafão, Rio Posmose, né? A limpeza e a organização para uma melhor visão, né? Então, parabenizar os serviços urbanos por o trabalho, pelo planejamento que eles estão tendo.
Temos três vereadores inscritos no grande expediente. Convido primeiro a vereadora Selene Jastro.
Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom. Também, assim, quero cumprimentar a todos os meus colegas vereadores e minha colega vereadora. Quero cumprimentar também os que se encontram aqui neste plenário, nosso controlador, doutor Luiz Mil, familiares da dona Frida, e assessores e funcionários dessa Câmara. Os ouvintes e os internautas que nos estão ouvindo e acessando. Hoje, eu já né, dei uma olhada no nosso boletim de epidemiológico, né, da vigilância dos casos ativos do coronavírus. Então, assim, nos últimos dias, né, nossos casos aqui no município de Santa Maria têm aumentado muito. Nós estamos com 198 casos ativos que estão notificados, fora os que talvez estão em casa e que não foram notificados. Então, nós já estamos no risco amarelo. E aí a gente precisa, assim, realmente, para quem não está se cuidando, talvez já... Né, pensou, não vou mais me cuidar, mas a gente precisa continuar cuidando e se protegendo, porque assim, daqui a pouco nós vamos estar no risco vermelho. E a gente, voltando para o risco vermelho, vai fechar coisas de novo no nosso município. A nossa escola, que graças à Aranha, fiquei sabendo, né, tinha voltado as aulas, estava funcionando, como aconteceu muitos casos positivos na escola Graça Aranha. A escola Graça Aranha fechou de novo. Vão ter que estar testando todos os alunos que ali estão estudando. Então, assim, a gente precisa realmente continuar se cuidando, porque senão a gente vai correr no risco amarelo. E graças a bom Deus que assim nos tem ajudado, que a gente só tem seis pessoas internadas, né? Então, Deus tem sido muito bom e as pessoas têm procurado logo atendimento. Isso também ajuda a pessoa a procurar atendimento logo, a ela não precisar de ocorrer uma internação, né? Então, assim, era um alerta que eu queria fazer. E hoje à tarde também estive passando na Secretaria de Saúde e tenho um prazer de de falar quem vai assumir nossa Secretaria de Saúde a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã... Nós temos nossa nova secretária de saúde, que era a sub, né, que estava com o cargo de subsecretária. Então, nossa nova secretária de saúde é Silene Beus, a partir de amanhã. Então, assim, eu quero também desejar a ela né, um êxito, um bom trabalho para o nosso município, que a saúde precisa muito. Como ela já estava na frente ali, então eu espero e assim eu desejo também que ela consiga fazer um bom trabalho com toda a equipe dela, que toda a equipe dela, todas as equipes, todas as pessoas que estão na área de saúde, agradecer ao César também por esses 2 meses que ele ficou como secretário interino, que fez um belíssimo trabalho também. Né? Então, assim, a gente só tem que agradecer. E também já tive a oportunidade de conversar com ela, da gente voltar o transporte, né, para Vitória, o transporte público, né, para levar as pessoas para Vitória, para as consultas médicas, que agora voltaram, exames, esse ônibus das 9 horas. A gente tinha um ônibus das 9 horas, ele foi tirado porque não estava mais saindo consulta nem exames para Vitória. Então, não tinha mais pacientes para poder estar levando. Mas se voltou de novo. E, assim, gente, tem muita reclamação das pessoas que têm consulta à tarde, né? E tem que descer de manhã cedo e já ficar o dia inteiro lá. Então, já está nos planos, em breve, talvez daqui 15 dias, já está voltando o ônibus das 9 horas para as pessoas que têm consulta agendada em Vitória mais tarde. Então, seria só isso.
Permita a parte, vereadora Salim?
Sim.
Eu, assim, vejo muito quando, de vez em quando, eu vou para Vitória e a gente vê esses ônibus que está tudo agendado para de manhã, 2 ônibus na saúde. E a gente chega lá em Mangaraí, quando vai olhar, os ônibus tem os 2 ônibus, metade está vazio. Então, isso tem que olhar com muito jeito, com muito carinho, para poder ver se esse povo não falta. Que os ônibus estão descendo vazio. Isso na hora das 9 horas também está acontecendo isso. O povo marca e não vai nas consultas, não vai. Então, tem que ver um jeito de tentar ver como que poderia organizar isso para esse povo não faltar, porque tem vezes não precisava descer 2 ônibus de manhã. Então, isso eu já vi muitas vezes acontecer, isso eu conversei já com o Paulo, já conversei com o motorista, eles mesmos falam que não tem condições. Eles marcam, aí o ônibus está cheio, você vai pedir uma vaga, não consegue. Aí chega no outro dia, está sobrando um monte de vaga. Muito obrigado, vereadora Selene.
Eu também já dei uma sugestão para, né, essa equipe que está nessa marcação, deles estarem ligando para as pessoas, né, confirmando se ele vai estar usando o transporte, né, da prefeitura ou não, né, porque muitas vezes as pessoas arrumam um carro particular ou dão uma carona com alguém e acaba não desmarcando a consulta. Então, assim, eu dei uma sugestão que também pudesse se ter, porque hoje em dia, qualquer lugar onde que você vai ou marca uma consulta particular, eles estão ligando para você para confirmar a consulta. Então, que também tivesse esse trabalho aqui em Santa Maria, de alguém estar ligando para as pessoas, informando se vão de micro-ônibus, né, vão usar o transporte da prefeitura ou não. Então, assim, isso também a gente pode estar sugerindo e cobrando para poder estar implantando, né? E também, assim, muitas vezes as pessoas, como ultimamente, todo mundo estava sendo agendado para de manhã. E a consulta está à tarde, lá para as 2 horas. Então, é muito difícil a pessoa sair, né, ser de Rio Poço Moço, ele tem que sair 3:30 da manhã para poder esperar, às vezes, a consulta dele às 2 ou 3 horas da tarde em Vitória. Então, assim, talvez agora com 2 horários de novo, as pessoas vão acabar usando mais de novo o transporte da prefeitura.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa tarde a todos. Está acontecendo demais comigo, se é comigo, então, com certeza é com os outros vereadores também. As pessoas pedir que mande trator para passar nas estradas. E conversando com o secretário Adriano, parabéns, Adriano, está fazendo excelente trabalho na secretaria. E o que que... Agora é época de chuva. E passar trator numa época dessa é só estragar a estrada mais. Então não é má vontade de fazer. Então agora não é época de passar patrola nas estradas. Então vamos aguentar um pouco, a chuva é muito bem-vinda. E vamos aguentar que vai ser passado sim, mas na época certa. A hora que a meteorologia mostrar que não vai ter tanta chuva assim, vai ser olhado sim. Tá? Também eu, vereador Teodoro, vereadora Ivone, tivemos lá, até hoje, a subsecretária de saúde, fomos muito bem recebidos. A Sirlene, eu não sei se os vereadores sabiam, mas o consórcio é Sim Pedra Azul, né, onde que 16 municípios são filiados a esse consórcio, se faziam exames de colonoscopia e endoscopia. Dr. Júlio faz aqui na SM Radiologia, pelo consórcio. E ele, fazendo o exame, ele detectou alguma erosão, algum tumor, alguma coisa estranha. Ele colhe o material para fazer a biópsia, para ver o que, que é aquilo ali. E aí o consórcio não pagava a biópsia, só fazia endoscopia. Então, se ele colhia e dava para o paciente levar, o paciente teria que pagar para fazer a biópsia. Se ficasse muito tempo, o cara já não tem dinheiro para pagar o exame. Para pagar a biópsia, com certeza vai ficar bastante tempo parado. E aquele material ficar muito tempo parado, vai estragar. Então, muitas vezes, precisava repetir aquele processo do novo exame, anestesiar a pessoa para fazer. Então, logo início de janeiro, procurei o secretário interino, Dr. César. Ele resolveu, numa reunião que teve com o pessoal do consórcio, de agora em diante vai fazer a biópsia também. Tá? E a Silene, que Deus a ajude ainda mais, que ela sempre foi uma profissional competente, está há 20 e tantos anos ali na saúde. Tá? Ela, com certeza, ela já sempre deu o máximo dela, agora com certeza vai dar mais ainda. Tá? Então, boa sorte, Silene. O próximo assunto, eu quero pedir que passe dois videozinhos rápidos, fazendo favor. Está passando ali, vereador. Pois é. Na sessão passada, eu pedi que fizesse a Secretaria da Segurança Municipal. Tudo bem que vai ter despesa, isso não é de hoje para amanhã. Não precisa ter pressa para fazer essa secretaria, mas que se faça uma segurança municipal. Não só para o prédio da Câmara e da Prefeitura. Vocês estão vendo ali, ó, os vândalos, né? Talvez na cidade toda, tendo alguém que passe, isso vai intimidar esses inloquentes aí, de não fazer esses atos igual a gente viu ali. Tá? Conversando com o Bruno, que tem o trailer ali da Praça do Lazer, está muito escuro essa praça aí, teria que clarear mais. Tá? Tem segurança ali na prefeitura, mas não pode usar arma. Tudo bem, mas eu acho que tem que sim fazer essa segurança municipal quanto antes. Tá? Tendo gente rodando, vocês podem ver que aparentemente são de menores. Tá? Isso aí, vamos juntos abraçar essa causa aí, porque está um caos. Tá? Essa rua aí, o que tem de vizinhos, você passa ali, vereador, ó, a gente não aguenta mais, a gente tem que ficar trancado, qualquer barulho já não consigo dormir por causa desses vândalos aí. Aí a viatura, a polícia militar, não dá conta de tudo. Aí quando ela vem de sirene, e eles já estão vendo. Deu a volta por baixo, até que ele chega aqui em cima, eles já correram para a rua de baixo. Sim.
Que esses indelinquentes aí já foram identificados e já foi feito o boletim encaminhado à promotoria pública. Infelizmente são menores, usuários de drogas, que a família não consegue mais controlar, aí fica a cargo do Estado, a cargo da polícia, a cargo dos órgãos de segurança para tentar controlar esse tipo de delinquência. São vândalos, infelizmente, são pomeranos, gente aqui da nossa terra, que deveriam dar exemplo, que sempre foram um povo trabalhador, e esses irresponsáveis estão sujando o próprio nome da origem deles.
Que bom que deram jeito, que intimide outros a não fazerem isso, tá? Essa era a minha fala. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, a vereadora Ivone Schriver Guilherme.
Semana passada foi passado o vídeo sobre a língua materna, né? É, pena que a gente não sabia que ia ser passado no dia, né? Mas eu acho importante falar sobre isso um pouquinho. Porque hoje nós temos no nosso meio aqui um legítimo pomerano, né? Eu tenho a minha língua materna, eu aprendi a falar o português apenas depois dos 6 anos, como muitos aqui, eu acho que também, né? É, tenho orgulho da minha língua materna. E hoje, em especial, eu queria que o Teito falasse, o Teodoro falasse, mas hoje ele fez uma batalha de exames, uma bateria de exames, e ele não está se sentindo muito bem devido a isso, ele não vai fazer o seu primeiro pronunciamento hoje, né? Mas é o seguinte, o nosso município, ele defende a língua pomerana, ele tem vários trabalhos relacionados à língua pomerana, né? Então, assim, uma delas é o PROEPO. O PROEPO é um programa de educação escolar pomerano, político-pedagógico, que visa valorizar e fortalecer a cultura e a língua pomerana nas modalidades oral, escrita, implementada em 2005 nas escolas de rede pública de 5 municípios. Santa Maria de Etibá, Domingos Martins, Laranja da Terra, Pancas e Vila Pavão. Esses são os municípios, né, que tem mais, que trabalham e desenvolvem e valorizam a língua pomerana. O objetivo geral do PROEPO é desenvolver nas escolas públicas um programa que valoriza e fortaleça a cultura pomerana e a língua oral e escrita, representado por meio da arte, da música, arquitetura, ritos de passagens e festas. Os professores de pomerano participam de cursos, capacitações, recebem orientação pedagógica da equipe do PROEPO para desenvolvimento das aulas e a produção de material didático pedagógico. O PROEPO atende 46 escolas do município. E hoje, a rede municipal tem 22 professores que atuam até o momento com a língua pomerana. O PROEPO também atua em várias frentes de pesquisas que visam registrar documentos, fomentar a língua pomerana e salvaguardar esse patrimônio imaterial no Brasil. Eu quero parabenizar todos os professores envolvidos nesse projeto PROEPO e todos os professores que defendem a língua pomerana. Hoje a gente já tem alguns livros, contos, tem algumas coisas registradas e publicadas que defendem a nossa língua materna. Então, assim, agradecer o Ismael Tresman, que no início provocou bastante, né, os professores, provocou bastante a prefeitura, que deu o pontapé inicial, junto com a sua equipe, né, que foi dando, graças a Deus, né, foi feita a escrita, que não é fácil, né, é fácil falar para quem sabe a língua materna, né, mas escrever o pomerano não é fácil. Então, parabenizar esse grupo que até hoje está lutando sempre para continuar com esse projeto vivo. Parabenizar as professoras que estão na sala de aula trabalhando o pomerano. Né, agradecer e dizer para o Teita. O Teita, do Bruxton e Schemann. E Vujen Helmo do Schuster Hütfutelen. Aber ich denke, du musst den Binokorosch nehmen, bis es kommen hier futtern. Weil wir müssen uns freuen für uns Muttersprache. Ja? Und dann hat mal Castanha futtern hier. Ja? E assim, que ele é o nosso maior exemplo hoje da língua materna aqui, Teita. Ja? Então, o assessor dele fala pomerano, do mesmo jeito que muitos de nós entendemos, muitos também não falam, a gente respeita, mas quanto mais a gente puder ajudar as pessoas como Teita, tem muitas pessoas no nosso município que precisam de ajuda também, que só sabem falar a língua materna, que só sabem falar o pomerano. Então, às vezes, ele chega numa secretaria ou em algum lugar para ser atendido, ele não sabe se expressar bem em outra língua. Ele só sabe se expressar bem na língua materna, que é a língua pomerana aqui. E muitas vezes deveria ter alguém para ajudar essas pessoas a ser melhor atendidas, que por isso muitas vezes é feito, eles têm que pagar alguém para ir junto no médico, pagar alguém para ir junto em Vitória. Né? Não é porque eles não sabem se virar, porque eles são inseguros de falar o português, porque quem que predomina eles é a língua materna, pomerano.
Me permite uma parte?
Por favor.
Tá, incentivar também os pais a ensinar o pomerano para os filhos. Uma criança que sabe falar mais do que uma língua, ela fica mais esperta em tudo, tá? E outra coisa, para preservar nossas raízes mesmo. Então, ensine sim pomerano para as crianças. Isso vai ajudar em todas as formas na vida dela todinha.
Então, dizer sim para a Secretaria de Educação. Eu, como representante da educação também, né, professora, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, de algum apoio, podem estar vindo, trazendo ideias para a gente, que nós somos defensores da língua materna e do nosso pomerano. Obrigada.
Passamos para a ordem do dia. Coloca em votação as seguintes indicações. Indicação número 24/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo o retorno da linha de ônibus no trajeto do centro de Santa Maria Caramuru, neste município, de autoria do vereador Teodoro Rama e Rogério Schreder. Indicação número 30/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a compra de um terreno equivalente a um campo de futebol oficial na localidade de Rio Taquara, São João de Garrafão, neste município, de autoria da vereadora Ivone Shriver Guilherme. Indicação número 31/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo autorização com placas indicadoras para fechamento da rua Abrão Inácio Laurete, aos fins de semana e feriado, para ser utilizado como área de lazer, de autoria da vereadora Ivone Schriver Guilherme. Indicação número 32/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de placas de identificação na rua de São João de Garrafão, neste município, de autoria da vereadora Ivone Schriver Guilherme. Indicação número 34/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a municipalidade o trânsito do município. Municipalização o trânsito do município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do vereador Elimar Vesper. Indicação número 35/2021, que indica ao chefe do Poder Executivo a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública neste município, de autoria do vereador Elimar Vesper. Indicação número 36, que indica a construção de uma pista de ciclismo, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 1/2021, manifesta pesar pelo falecimento da senhora Frida Butzlaff Pereira, ocorrido no dia 30/12/2020, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Em discussão.
Moção número 1/2021. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio deste vereador, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Frida Butzfal Pereira, ocorrido no dia 30/12/2020, aos 87 anos de idade. E nessa ocasião, expressamos as condolências à família. A senhora Frida nasceu em 3/12/1933, na localidade de Alto São Sebastião, filha de Guilherme Butzfal e Guilhermina Butzfal. Casou-se com José Otone Pereira e desse relacionamento foram abençoados com o nascimento de 9 filhos. Porém, 2 deles foram a óbito ainda pequenos. Do relacionamento de seus filhos, foi abençoada com 15 netos e 4 bisnetos. Destaca-se que a senhora Frida residia na Rua Nova deste município e em sua vida profissional, podemos destacar que durante um determinado período trabalhou como lavradora, posteriormente como braçal na prefeitura e após a emancipação deste município, trabalhou como auxiliar de serviços gerais no período de 1993 a 2003. Trabalhou na Secretaria de Saúde e, assim, aos 70 anos de idade, aposentou-se como funcionária pública municipal. Além de sua profissão e os afazeres domésticos, ressalta-se a enorme generosidade da senhora Frida, que ao longo de sua vida atuou como parteira, mãe de leite e com muito carinho e alegria hospedava pessoas que vinham do interior para consultas médicas. As recordações estão no coração de todos que a conheceram. Mesmo com sabedoria, certamente é difícil explicar os caminhos e pensamentos de Deus. Nos momentos de despedida, lembramos que todos somos peregrinos nessa terra. Assim, aos familiares, nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos. Desta forma, requeiro ainda que a cópia dessa singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração a uma pessoa maravilhosa e humana que sempre foi a senhora Frida Butzfoll. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 27 de janeiro de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Presidente, eu gostaria de agradecer a presença de dois filhos da dona Frida, Avanilda Pereira, três, da dona Frida, senhora Avanilda Pereira, e o nosso amigo Flávio Pereira, e a outra, por favor, por gentileza, Sueli Pereira. Obrigado pela presença. O Flávio tinha se inscrevido para a tribuna, mas infelizmente, Flávio, pelo momento que a gente está atravessando por causa da pandemia, a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. E muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Por favor.
Seria muito interessante uma salva de palmas para os parentes aqui presentes, em homenagem à nossa grande Frida, que
nos
deixou.
Inclusive foi sua mãe de leite também, né, vereador?
Minha e de muita gente aqui em Santa Maria.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Não tem nenhum orador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 8 de março de 2021, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.